Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Luiz Estevarengo, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex, Diogo Vink e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Microsoft, que resolveu intensificar a concorrência lá com o Slack. A Microsoft tem um concorrente direto do Slack, chamado Microsoft Teams, desde novembro de 2016, mas até agora ele não tinha um plano gratuito. O único jeito de usar o Microsoft Teams era assinando o Office 365, mas agora isso mudou. No final da semana passada, a Microsoft anunciou um plano gratuito do Teams, que dá suporte a até 300 usuários por empresa, permite mensagens de texto, áudio e videoconferências e oferece integração com terceiros, tipo o Trello, por exemplo. Esse plano gratuito tem um limite coletivo de armazenamento de arquivos de 10 GB e, na paralela, oferece 2 GB de armazenamento individual para cada usuário, que é mais lá que o Slack oferece. Além disso, a busca do Slack grátis é limitada às últimas 10 mil mensagens trocadas. A integração com plataformas de terceiros tem um limite também de 10, enquanto isso, lá no Microsoft Teams gratuito, não tem limite para nada disso. E ainda sobre a Microsoft, ela lançou oficialmente, no final da semana passada, a plataforma colaborativa Whiteboard. Ela funciona, como o nome indica, né, como uma lousa digital que deixa o pessoal inserir imagens, textos, anotações também, tudo mais, e permite que mais de uma pessoa mexa lá no painel ao mesmo tempo, de forma remota até, se precisar. A Microsoft falou que o Whiteboard já está disponível para o Windows 10 e para a web, logo logo também vai ser lançado para o iOS, e prometeu que logo em seguida também vai fazer uma versão lá do Whiteboard para o Android. E por último, sobre a empresa, ela começou a testar a exibição de anúncios no e-mail lá do Windows 10. Esses anúncios aparecem no topo da lista de e-mails e tem o aspecto de um novo e-mail ainda não lido, né? Que não é uma coisa muito bacana de se fazer, e a ideia é pelo menos mostrar anúncios que tem a ver lá com o histórico da navegação do usuário. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic Games anunciou que vai reduzir a comissão que ela cobra sobre as vendas feitas lá no Unreal Engine Marketplace. Essa é uma plataforma que deixa artistas e programadores venderem elementos para os estúdios de games, ou seja, a pessoa compõe uma trilha sonora ou faz um cenário 3D lá, coloca para ver se algum desenvolvedor quer comprar, e antes a Epic Games ficava lá com 30% sobre essas vendas. Aí eis que agora ela anunciou que vai passar a cobrar só 12% de comissão e disse que fez isso porque a plataforma já cresceu ser o suficiente. Então, mesmo com a redução, ela vai lucrar legal com a coisa toda, ao mesmo tempo que o ecossistema lá vai ficar bem mais vantajoso para quem vende e, consequentemente, também para quem compra esses conteúdos. E ainda mais ou menos sobre o mercado de jogos, na sexta-feira pintou uma polêmica envolvendo o YouTube e o Twitch, que é uma espécie de YouTube, né, específico lá para vídeos e transmissões ao vivo de gameplays. O que rolou foi que o YouTube começou a banir canais que promovem transmissões no Twitch e fez isso com canais enormes, tipo o Sangue e o Linus Tech Tips. O YouTube disse que ao tentar levar os espectadores para fora da plataforma, esses canais estão quebrando as regras de uso do site, por isso eles estão aplicando aí essas suspensões. Eles disseram ainda que classificam como spam um vídeo cujo único objetivo seja tentar afastar o pessoal da plataforma e não deram nenhum sinal de que eles vão repensar essa atitude, né? Que não sei vocês, mas me parece bem mesquinho, né? Bom, e agora o assunto é o WhatsApp, que deve tornar as notificações do aplicativo um pouquinho mais úteis, pelo menos lá no Android. Isso porque o pessoal do site WA Beta Info deu uma fuçada no código do beta mais recente do app para Android e encontrou lá um botão que deixa o usuário marcar uma mensagem como lida direto lá da notificação. Aí, como sempre, né, o fato disso estar no código não é garantia de que o recurso realmente vá ser lançado, mas esse parece o tipo de coisa que acaba indo pra rua, porque é útil de verdade. E enquanto isso, no Facebook, pintou mais uma polêmica envolvendo privacidade. Dessa vez, a polêmica afetou grupos fechados de discussão e a possibilidade dos anunciantes usarem um plugin lá do Chrome para descobrir quem participava desses grupos e também pegar os dados lá desse pessoal. O que rolou foi que a moderadora de um grupo fechado relacionado a câncer de mama descobriu que dava para os anunciantes extraírem esses dados e veio a público, né, reclamar da coisa toda. Ela falou que isso poderia, por exemplo, né, ser usado por seguradoras de saúde para calcular o preço do plano, então de outras formas discriminatórias lá que prejudicam colocariam os integrantes do grupo e, no fim das contas, o Facebook acabou removendo essa possibilidade. Aí, comentando o caso, o Facebook falou que, na verdade, eles tinham já decidido que iam parar de deixar os anunciantes espionarem os integrantes de grupos privados e que esse encerramento não teve nada a ver com o fato deles terem sido pegos lá fazendo bobagem pela milionésima vez. E ainda sobre os grupos do Facebook, na sexta-feira o Business Insider falou que existem diversos grupos abertos, inclusive, que são usados lá para poder piratear filmes. A matéria diz que alguns desses grupos têm milhares de participantes e nomes óbvios, tipo Full HD English Movies, e que eles encontraram vários grupos, né, que existem lá desde 2016. A Business Insider falou que nesses grupos já tem cópias de filmes recentes, tipo do Homem-Formiga, também alguns que saíram recentemente de cartaz, e aí, perguntado sobre isso, o Facebook falou que não, isso não é problema deles. O Facebook falou que cabe aos donos dos direitos autorais de cada filme abrirem lá uma reclamação de pirataria contra eles, e só aí eles vão encaminhar o pedido, né, para os moderadores, para que eles tomem alguma atitude. Bom, e agora o assunto é o mercado de PCs, que segundo o Instituto Gartner, viu o primeiro crescimento trimestral depois de 6 anos de declínio. Eles disseram que registraram 62 milhões de vendas de PCs no segundo trimestre desse ano, versus 61,2 milhões de vendas no mesmo período do ano passado, que foi um aumento lá de 1,4% ano sobre ano. No relatório, eles dizem que a Lenovo e a HP empataram em primeiro lugar com 21,9% das vendas cada, né? Depois vieram Dell com 16,8%, Apple com 7,1% e Acer com 6,4%. Aí, em comparação com o segundo trimestre do ano passado, a Lenovo cresceu 10,5%, a HP cresceu 6,1%, a Dell cresceu 9,5%, a Apple cresceu 3% e a Acer cresceu 3,1%, e enquanto isso, todo o resto do mercado perdeu 13% e foi responsável por 30,1% das vendas totais. E enquanto isso, no mundo da Samsung, acabou vazando o primeiro anúncio impresso lá do Galaxy Note 9. Quem divulgou esse vazamento foi a Forbes, e lá dá pra ver a parte de trás do aparelho na cor roxa, junto da Stylus S Pen na cor amarela, ou talvez dourada, né? Na foto dá pra ver que o Note 9 mantém a entrada do fone de ouvido e a entrada USB-C, enquanto na parte de cima lá, da parte de trás, dá pra ver as duas câmeras na horizontal, logo acima lá do leitor de impressão digital. Essa foto, no fim das contas, traz tudo que já vem sendo adiantado por aí a respeito do Galaxy Note 9, mas a confirmação mesmo vem no dia 9 de agosto no evento lá de anúncio do aparelho em Nova York. Bom, e agora o assunto é a Apple, que recebeu uma indicação ao Emmy por conta da série Carpool Karaoke. A indicação foi na categoria de melhor série em formato curto e a premiação vai acontecer dia 17 de setembro, lá em Los Angeles. E ainda sobre a empresa, deixa eu comentar que ela anunciou uma parceria com a Fundação Malala para ajudar meninas brasileiras que estejam cursando ou queiram cursar as academias de ensino da Apple aqui no país. Essas academias, conhecidas lá como Apple Developer Academies, oferecem cursos gratuitos que duram coisa de 2 anos, e passam por todas as etapas de desenvolvimento de aplicativos, e no caso aqui da parceria com a Malala, são 10 academias que vão entrar nessa jogada. A ideia é fazer as estudantes da academia trabalharem junto com a Fundação Malala para desenvolver aplicativos que ajudem a promover oportunidades para garotas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira a Adobe confirmou a notícia da Bloomberg que ela está fazendo o mesmo, refazendo na verdade o Photoshop inteiro para que ele rode no iPad. Já uma coisa que a Adobe não confirmou foi a informação da Bloomberg de que ela pretende mostrar esse Photoshop novo na conferência Adobe Max em outubro, mas é bem provável que isso realmente vá acontecer. A Bloomberg disse também que o lançamento desse Photoshop completo para o iPad deve rolar no ano que vem e que, na verdade, esse é só o primeiro passo da Adobe para que ela finalmente leve todas as coisas completas lá do pacote Creative Suite também lá para o iPad. Finalmente, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui e puder contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Então, mesmo com a redução, ela vai lucrar bacana. Vai lucrar bacana!
Peraí que eu errei o bagulho, né? Eu coloquei os números que caiu, mas os números subiu. Aí se subiu, não dá pra ter caído. Põe um cara de humanas pra falar notícia de exatas, dá nisso, né?